Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E ao telefone já temos a jornalista da secção de Lifestyle do Observador, Ana Marques. Olá, Ana, bom dia.
Olá, bom dia.
E hoje sei que queres começar pelo frio.
Sim, quero começar frio, continuar no frio e acabar no frio.
É tudo frio. Muito bem.
Olha, e começamos com a J.K. Rowling, porque depois dos comentários sobre a transexualidade, uma livraria norte-americana comunicou que vai mesmo deixar de vender os livros da escritora. E até o norte-americano Stephen King já se viu arrastado para esta polémica que parece não ter fim.
E em causa está aquela polémica publicação que J.K. Rowling fez no início do mês passado, não é? Quando a autora chamou a atenção para a expressão pessoas com menstruação, referida num artigo de opinião nessa altura, e disse que costumava haver um nome para essas pessoas, referindo-se, claro, à palavra mulher.
É verdade. Isso já foi há um mês, não é? E essa declaração continua a prejudicá-la, ao ponto mesmo desta livraria no estado norte-americano do Missouri ter mesmo decidido retirar das prateleiras todos os livros da saga de Harry Potter, que como nós todos sabemos, foi a que popularizou a autora britânica. Segundo o comunicado que foi divulgado pelo responsável desta livraria, ele diz que à autora foi dado o benefício da dúvida e até a possibilidade dela tornar a sua posição mais clara, o que não terá acontecido porque, e cito este responsável, os comentários públicos de Rowling sobre as pessoas transgénero, em particular sobre as mulheres transgénero, são atrozes, ofensivos e deliberadamente ignorantes.
Bom, o tom continua a subir, não é? Mas porquê que dizes que isto já envolve o Stephen King?
Porque basicamente a J.K. Rowling eliminou um tweet que tinha feito recentemente, onde elogiava e apoiava este escritor, e eliminou este tweet depois do Stephen King ter respondido a um fã sobre esta polémica toda, afirmando que as mulheres trans são mulheres. Portanto, ele fez um comentário de apoio à comunidade LGBT e, pelos vistos, a Rowling apagou o tweet onde elogiava o escritor.
Bem, e continuamos no frio, portanto não há aqui mudanças.
Não há aqui mudanças.
Só nos protagonistas.
Exatamente, é só nos protagonistas. Desta vez é a Suzy Mengs, porque ela está de saída da Vogue Internacional, isto depois de 6 anos como editora, e parece que realmente a pandemia também se está a fazer sentir no universo da moda, não é?
E Ana, é uma saída anunciada ou é para já? Ou vai acontecer já?
Olha, vai acontecer em outubro, portanto não vai demorar muito mais tempo, está marcada para outubro, isto depois da temporada de desfiles de primavera-verão 2021. A jornalista britânica disse em declarações ao Business Fashion que a situação pandémica e global proporcionou-lhe, tal como a muitas pessoas, um momento de pausa e reflexão, e que ela acha que está na altura de partir para uma nova aventura que aguarda ansiosamente. E só para contextualizar, a Suzy Banks está entre as mais respeitadas as vozes do setor. Ela durante 26 anos foi editora de moda do International Herald Tribune, um cargo que deixou para integrar a equipa internacional da Vogue, e os textos dela, portanto na maioria críticas de coleções, são publicados online, mas também em 21 edições da publicação e traduzidos para 15 idiomas. Essa é uma coisa grande. Ela escreveu ainda para a Teen Magazine do New York Times.
E quem é o outro frio que está, o outro protagonista, o outro famoso que está no frio?
Estás frio aos lados?
Está frio. Eu gostava de lindíssimo. É o Harvey Weinstein. Pronto,
já é um habitué, não é?
Sim. Já é um habitué.
E esse já está mesmo gelado.
Já nasceu gelado.
Pronto, a notícia até é bastante interessante do ponto de vista da justiça, mas pronto, ela não deixa de ser um tema frio, não é? Isto porque várias mulheres que acusam o Harvey Weinstein de conduta sexual inapropriada vão receber uma compensação de quase 19 milhões de dólares, portanto estamos a falar de cerca de 17 milhões de euros, isto segundo o que foi anunciado no início da semana pela Procuradoria-Geral de Nova Iorque. Esta quantia diz respeito a uma proposta de acordo, ou seja, ainda não está formalizada, e tem em conta duas ações judiciais, a acontecer o acordo é uma quantia que vai ser distribuída entre as dezenas de mulheres que estão a acusar o produtor caído em desgraça.
Ana, recorda-nos, ele foi condenado recentemente já?
Exatamente, em março deste ano.
Pena de prisão mesmo pelos crimes sexuais, não foi?
Sim, 23 anos de prisão, exatamente, em março. Dias antes da pandemia instalar-se assim grande, pelo menos em Portugal, foi dias antes do estado de emergência. E ele foi considerado culpado de ato sexual criminoso em primeiro grau e de violação em terceiro grau. Pronto, não, de certeza que não é a última vez que ele vai responder perante a justiça, não é? E só para referir que, enquanto a Procuradora-Geral de Nova Iorque considera que estes 19 milhões de dólares são uma forma de justiça, os advogados de algumas das vítimas contestam a proposta de acordo porque dizem que isto não exige que Weinstein assuma a responsabilidade das suas ações e até evita que ele pague do seu próprio bolso. Portanto, são argumentos interessantes de ambos os lados.
Foi mais um termómetro das manhãs 360, hoje com a jornalista Ana Marques, que tal como o Miguel Cordar também está a trabalhar a partir de casa. Ana, amanhã está por cá a Maria, portanto, até para a semana.
Até para a semana.